Vamos fazer contato com Amanda Braz Ramírez, psicóloga especialista em zooterapia, para a gente falar um pouquinho como essa forma de terapia se diferencia das demais e entender contextos, fundamentos e a sua eficácia também. Amanda, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo. Obrigada pela oportunidade de estar falando hoje com vocês.
E você que nos acompanha pode deixar aqui a sua mensagem, mandar a sua pergunta também para o 459-9137-7533. Amanda, o que é exatamente a zooterapia?
A zooterapia é uma terapia complementar, então ela pode complementar qualquer outra especialidade, pode complementar a psicologia, a fisioterapia, a fono, né? Outras especialidades aí da saúde, da pedagogia também, da área da educação também, e ela é uma especialidade que utiliza a ajuda de animais, né, como coterapeutas. Então, esses animais, eles são treinados para auxiliar o trabalho ali do terapeuta no desenvolvimento do paciente.
Então, é uma terapia que ela não atua de forma isolada e sozinha. Geralmente ela complementa uma terapia que já está em andamento, seria isso?
Isso mesmo.
E quais são as evidências, os estudos científicos que sustentam essa eficácia da zooterapia para auxiliar os outros tratamentos e conseguir se chegar a um bom resultado?
Hoje a gente tem vários estudos apontando as eficácias da zooterapia, né? Então, desde 2015, nós temos estudos aí comprovando a eficácia no tratamento de pessoas com autismo, de pessoas com outras neurodivergências, né? O contato com os animais, ele proporciona muitos benefícios. Então, tem vários estudos que vão falar desses benefícios. Esse contato, por exemplo, ele libera vários hormônios positivos e esses hormônios eles vão fazer com que as pessoas tenham um ganho muito legal aí de responsabilidade, de afetividade, de interação social e por aí a gente vai empregando na nossa terapia.
Amanda, como se dá na prática uma sessão, por exemplo, uma sessão de zooterapia? O que que acontece dentro dessa sessão? Até para a gente entender um pouquinho mais a dinâmica desse atendimento, se ele é muito diferente daquele atendimento tradicional, por exemplo, de uma sessão de psicologia, por exemplo. Como que isso funciona?
Bom, eu sou psicóloga, então quando eu utilizo um animal na minha sessão, eu posso utilizar tanto com crianças quanto com adultos, né? E os meus animais, eu utilizo tanto cães quanto gatos, mas você pode utilizar diversos animais quando você faz zooterapia. E esses animais, eles são treinados. Então, quando eu estou numa sessão com adultos, por exemplo, os meus animais, eles são treinados para acolher o meu paciente se ele está com alguma crise, né, ou se ele está em algum surto, por exemplo. Ele tem essa percepção mais aguçada se o meu paciente vai começar a chorar, se ele está mais emotivo. Então, ele vai mais para perto do paciente, ele acolhe, ele deita no pé do paciente, ou no colo do paciente, distrai muitas vezes, ajuda no vínculo com o terapeuta para que esse paciente, às vezes, acesse conteúdos mais difíceis de me falar, consiga me falar de uma forma que ele demoraria talvez mais tempo para me falar, ele me fala, né, com mais facilidade. Então ajuda na comunicação comigo. Não vai ser muito diferente. Agora, numa sessão com uma criança, eu posso fazer atividades mais direcionadas, certo? Eu posso pedir que a criança dê alimento para esse animal, que a criança dê água para esse animal, ou penteie esse animal. E isso tudo vai gerar uma troca afetiva ali, ou um senso de responsabilidade para essa criança. Ou até mesmo que a criança leve esse animal para passear, e nisso ela converse com outras pessoas durante esse passeio. Isso vai estimular a interação social.
A espécie do animal, o animal que foi escolhido para ajudar na sessão, influencia, faz diferença nessa interação do paciente com o animal? Por exemplo, se for um cachorro, um gato, isso influencia?
Influencia.
E de
Ó,
que
vou te dar
forma
um
isso?
exemplo. Nós temos cães e gatos ali na clínica, certo? Eu já sei que o gato, ele é um animal que ele vai auxiliar mais os meus pacientes com TDAH. Porque a criança com TDAH ou o adulto com TDAH tem muitas vezes dificuldade nas questões impulsivas, né? Tem um comportamento mais impulsivo, mais hiperativo. E o gato é um animal mais quieto. Então, o gato ele vai apresentar um comportamento mais quieto na sala. E para esse paciente, ele lidar com um total oposto do que ele é, isso vai causar um estranhamento nele. Então, ele vai ter que se adaptar ao comportamento do gato. Então, isso para ele já vai gerar uma coisa bacana ali, do que o cachorro, que é o animal mais agitado, que talvez traria um comportamento mais agitado também.
Uma vez que o
Faz
paciente
sentido.
começa o tratamento, começa a ter a interação com esses animais, você, enquanto terapeuta, que mudanças de comportamento no paciente você começa a notar quando essas interações começam a acontecer?
Bom, eu já fiz alguns planejamentos, né, que eram de um ano, que uma vez que o paciente estava em contato com os animais, planejamentos diminuíram para 6 meses, 3 meses, tamanha o impacto desses animais ali com o paciente, né? O paciente acaba projetando no animal muitas coisas. Então, às vezes, ele usa o animal como uma via de projeção, falando pelo animal, né? Eu estou sentindo que esse cachorro está assim, quando ele está daquele jeito. Então, acaba que ele se expressa de uma forma mais flexível com o animal ali.
Estamos conversando com Amanda Braz Ramírez, psicóloga especialista em zooterapia. Amanda, você falou bastante sobre a figura, sobre a imagem do cachorro e do gato, ali do cão e do gato, e que são animais até muito presentes no cotidiano da maioria das pessoas, por serem animais domésticos e serem até os mais comuns, assim podemos dizer. Mas existem outras espécies, outros animais que também podem ser usados na zooterapia, como, por exemplo, existem registros aqui no Brasil do uso de cavalos, dessa interação dos cavalos com alguns pacientes. Temos outras espécies que podem ser usadas, não é?
Tem também. É que nem eu disse para você, né? A gente pode usar várias espécies de animais. É, nós podemos usar roedores, nós podemos usar répteis, né? Tem pessoas que usam tartarugas ou coelhos. Então, depende muito do que você quer alcançar, do objetivo da sua sessão. Também você tem que ter um protocolo de saúde para cada animalzinho que você vai usar, né? Se você vai usar um roedor, você precisa saber que vacinas aquele animal precisa ter, certo? Tudo para você garantir o bem-estar do teu paciente também.
Tem algum perfil de paciente que talvez não seja indicado à zooterapia, uma espécie de contraindicação, por exemplo?
Sim, é importante a gente verificar se o paciente possui alguma alergia daquele animal, né? Porque daí ele não vai poder entrar em contato com ele. E se ele tem uma fobia assim muito grande, né? Já tratei pacientes que tinham fobia e justamente foi utilizada para tratar essa fobia. Mas se é uma fobia assim que o paciente não quer tratar, que ele não quer ter contato, aí não.
É interessante você trazer esse aspecto, porque realmente, claro, a depender da espécie que está sendo usada, pode ser que a pessoa tenha um certo medo, alguma negação em relação àquela figura, àquele animal. Então, existe também essa possibilidade de se tocar nesse assunto, de se falar sobre esse medo usando o próprio animal.
Com certeza. Tem pessoas que chegam já pedindo isso. Olha, tenho medo de cachorro e eu quero tratar isso. Então a gente começa sem o cachorro, né? Usando materiais que lembram do cachorro, e depois começa inserindo o cachorro na sala.
Até porque, a depender do grau desse medo, pode até se tornar algo quase como se fosse um medo irracional, não é?
Sim. E você acaba piorando, né, a situação, revivendo o trauma que aquela pessoa teve, porque às vezes o medo é decorrente de um trauma, né?
Amanda, explica para nós um pouquinho se a zooterapia, a nível Brasil, a nível do nosso país, enfrenta alguma situação, por exemplo, de desafios, de preconceitos, se as pessoas veem a zooterapia como uma possibilidade realmente interessante para esse acompanhamento no tratamento de situações que precisam de um acompanhamento profissional, se ainda temos essas barreiras a serem enfrentadas.
Sim, nós temos. As pessoas gostam dessa área, eu vejo muita busca, sim. Porém, não é uma. A terapia com animais, né, a zooterapia, ela não é reconhecida ainda no Brasil, somente a ecoterapia, que é com cavalos. Então, quando você vai procurar isso para acessar por plano de saúde, por exemplo, o plano de saúde não cobre. Né, esse tipo de terapia, por ser uma terapia complementar. No entanto, tem outras terapias complementares que às vezes têm essa cobertura pelos planos de saúde, né? E aí acaba que muitas crianças neurodivergentes ficam sem esse acesso que poderia auxiliar muito no desenvolvimento. Então, eu acho que isso é uma luta assim que a gente precisa começar a movimentar para que essas crianças tenham esse acesso, né? Aqui em Foz a gente faz um trabalho voluntário, levando para algumas instituições, e a gente vê que realmente auxilia muito no desenvolvimento.
Amanda, até aqui falamos sobre o perfil do paciente em que em algum momento vai fazer esse vínculo com o animal. Até falamos aqui da questão do medo, da fobia desse animal. Mas aqui agora eu quero trazer o perfil oposto. Como que a zooterapia pode contribuir naquele perfil de paciente que talvez tenha um apego exagerado, excessivo a um animal?
Legal. Nesse sentido, a gente pode trabalhar questões de perdas, né? Às vezes a pessoa vem também porque perdeu um animalzinho e busca esse tipo de terapia para elaborar esse luto, essa perda. Então a gente trabalha isso também. E também essa questão do respeito ali ao animal, né? Do tanto que eu posso ter desse animal, né? O gato, por exemplo, é um animal muito legal da gente trabalhar isso, essa relação, porque o gato nem sempre ele vai querer um carinho, né? Ele é um animal que consegue colocar limites, por mais que ele seja de terapia.
É importante a gente falar dessa temática porque, muito embora não seja uma relação de humano para humano, mas também não deixa de ser uma relação. E aí eu trouxe esse aspecto do excesso, desse vínculo exagerado, porque isso, imagino eu que, jogando luz a partir do conhecimento da psicologia, existe uma explicação lógica do porquê que uma pessoa tem esse apego exagerado, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que eu quis trazer esse perfil, porque acaba também sendo uma possibilidade de se manter uma relação saudável até mesmo com esses animais.
Isso mesmo. Inclusive, tem pessoas que vêm e já tem um animal, né? E às vezes a gente faz uma orientação de como você ter esses benefícios em casa com o seu animalzinho, né? Porque o que a gente preza é que esse animalzinho seja bem cuidado, né? Não se tenha aquele aspecto felícia, né, que a gente chama, mas que ele seja bem assistido, que ele seja bem cuidado, que esteja com a saúde em dia, né, e que ele vá passear, enfim, que o aspecto animal dele seja mantido.
Como que você avalia, agora falando um pouquinho dos profissionais da psicologia, como que você avalia o movimento de psicólogos estarem integrando a zooterapia dentro daquela terapia tradicional e convencional?
Eu acredito que isso tem que ser feito com muito cuidado, sabe? A gente teve um crescimento de 2015 para cá, né, nessa técnica, e muitas pessoas ainda não fizeram, não têm esse cuidado de fazer uma formação, né? Então, algumas pessoas acreditam que é só trazer um animalzinho dócil para a sessão. E não é bem isso, né? É preciso fazer uma formação, é preciso você fazer uma avaliação do animal que você vai levar. Esse animal, ele tem que ser adestrado, ele tem que seguir um protocolo de saúde. Senão, não é zooterapia. E não vai ter os benefícios.
E na prática, é o paciente que solicita a zooterapia? É o terapeuta que sugere isso a partir das demandas que são apresentadas nas sessões? Ou isso é uma decisão que depende ali do contexto? Pode ser ora o terapeuta, ora o paciente?
Olha, na minha experiência tem sido a maioria das vezes o paciente que solicita. Mas eu acredito que mesmo que o paciente não solicite, o terapeuta pode sugerir, né? Se ele viu que é um caso que vai se beneficiar disso, ele pode acabar sugerindo sim, se ele trabalha com isso.
Você acredita que é uma tendência da zooterapia ter mais profissionais adeptos? Claro que você ressaltou a importância da boa formação, mas você acredita que existe a possibilidade da zooterapia aumentar, de crescer mais essa ferramenta que pode contribuir com a psicologia?
Eu acredito que sim, né? A gente está tendo aí um boom, né, um crescimento de clínicas multiprofissionais e integradas, e eu acho que a zooterapia vem junto com isso também.
E como que você avalia o comportamento, que eu acho que é importante também a gente trazer aqui um pouquinho, desses animais que são usados nas sessões? Como que eles se comportam? Como que você vê essa relação deles com os pacientes? A gente falou da relação do paciente com os animais, mas é também importante olhar para como que o animal se comporta nessas sessões.
Olha, se for um animal que é realmente avaliado e treinado para isso, esse animal também ele vai estar ganhando, né? Quando a gente diz que é um animal avaliado para isso, esse animal ele passou por várias ali, avaliações de temperamento, de comportamento, e ele quer estar ali, né? Ele quer fazer isso, ele tem esse dom de buscar contato humano, de buscar carinho. Então, ele está curtindo aquele momento. Tanto que nas pesquisas mostram que tanto o animal quanto a pessoa ganha esses hormônios positivos, né? Então, o animal também está sendo beneficiado.
Muito bem. Amanda, sendo assim, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN Cascavel para a gente conhecer um pouco mais, né, primeiramente sobre a zooterapia. Você trouxe explicações importantes, explicações científicas que ajudam e contribuem para a terapia tradicional, no acompanhamento de pessoas que buscam esse acompanhamento psicológico e essa relação de valor e de importância também da figura dos animais nesse acompanhamento terapêutico. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigada, Marcelo. Eu estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, né? Só me
Isso.
procurar lá no meu Instagram.
Qual é o seu Instagram?
É @psi.amandabraço.
Muito bem. Muito obrigado, Amanda.
Tchau, tchau.
Essa foi a nossa entrevista com Amanda Brás Ramírez, psicóloga especialista em zooterapia.